Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Já decorou o número? 13,75%. Essa é a taxa básica de juros da economia brasileira e ela foi mantida na decisão anunciada agora há pouco pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Aqui na nossa live do Suno Notícias, das 19 horas, você vai ficar por dentro de tudo. Será que teve alguma mudança, alguma diferença, alguma coisa mais para a gente prestar atenção? Esse é o lugar certo para tirar todas essas dúvidas. Vamos falar também, claro, sobre o Ibovespa, que continua o seu caminho em rumo ao chão. Está caindo bravamente o Ibovespa com a política pegando firme ali, o mercado preocupado com a volta de Lula ao poder, as ações estatais vão para baixo e dessa vez o exterior não atenuou as perdas, não. Bolsas de Nova York também foram para baixo, isso acabou trazendo esse clima de aversão a riscos com um pouquinho mais de força, queda de mais de 1% hoje. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, investidores, começou a temporada de balanços e várias empresas já estão divulgando os seus resultados. Saiu agora de várias empresas e hoje o mercado repercutiu os balanços de outras tantas empresas, com destaque para Santander. Os números frustraram e puxaram para baixo o setor bancário. Vamos conhecer os números e entender melhor o que está acontecendo. Da sua parte, eu espero, além da sua audiência, eu espero a sua participação para quem está ao vivo com a gente. É só se inscrever no nosso canal e comentar aqui, porque a nossa salinha é exclusiva para quem se inscreveu no canal. Então participe da conversa, inscreva-se no Suno Notícias, senta o dedo no like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é massa, que ele tem que distribuir por aí. E claro, compartilha, manda esse link nos grupos do WhatsApp para cada vez mais pessoas fazerem parte da família Suno Notícias aqui, ficarem sempre por dentro do que está rolando na economia, nas finanças, no mundo corporativo e na política também. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos embora, então, logo depois da vinheta, logo falando de Selic. O Banco Central Brasileiro informou agora há pouco que a taxa básica de juros da nossa economia está mantida nos 13,75%. Até aqui, investidores, sem surpresa, ninguém estava esperando que houvesse uma alta para 14% ou já um recuo. Na verdade, o mercado está ali, né? Se coçando, tentando adivinhar quando que essa taxa de juros vai começar a recuar no ano que vem. Muito provavelmente, se nada der errado. E é algo que a gente tem que falar até baixinho, porque, convenhamos, tem muita coisa dando errado na economia brasileira, na economia mundial, nos últimos anos, mas na mundial, é verdade, né? Mas aqui a gente tem risco político, é a dúvida que não acaba mais. Eu deixo o boa noite para a galera que está junto com a gente. Obrigado a todos que já estão sentando, dando like, compartilhando essa live, se inscrevendo no canal e deixando os comentários, como é o caso do Marcos, que estava junto com a gente na live hoje das 14 horas também, falando sobre fundos imobiliários. Marcos está rindo aqui, falando que a Oi vai virar pó. Que isso, Marcos? Que maldade. A Nancy Utido deixando o boa noite dela aqui também, dizendo que hoje foi um dia para comprar ações, que ela aproveitou a baixa e comprou vários papéis. Deixo boa noite para o Rafael Ferreira, que está junto com a gente de Petrolina, em Pernambuco. O Dorival Moraes junto com a gente de Natal, no Rio Grande do Norte, a Cidade do Sol. Mandem solzinho nos comentários. Faz tempo que eu não peço solzinho. Estou sempre pedindo lupinha, né? Vambora. Você sabe que Suno significa sol em esperanto, né? Então, solzinho está aqui junto com a gente. O Gerson está deixando as projeções dele, falando que, independentemente do resultado das eleições da semana que vem, a Bolsa deve subir forte. Melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Olha esse Gerson, cheio de aforismos, de sabedorias aqui. Obrigado, Gerson, pela sua participação. Deixo boa noite também para o Marcos Mesquita, para o Rick Vieira, para o Edilson Wallers, que está animado aqui com a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, com o Tyrone tá junto com ele aqui, ó, fazendo propaganda, e o Edson, que é fã de político aqui, tá dizendo que eu estou digerindo o escândalo do TSE. Não tem nada a ver com esse negócio, cara. Vou te zoar, hein, Edson? Fã de político aqui, a gente zoa, claro, sem perder a amizade. Vou trazer, falando em amigos, né, vamos trazer para a live aqui o Rafael Pérez. Ele é economista da Suno Research, já bateu o cartão aqui outras vezes, está de volta para comentar essa decisão do Banco Central hoje. Rafa, boa noite para você, tudo bem por aí?
Fala, galera, muito boa noite a todos, obrigado, Greg, aí, pelo convite, sempre um prazer aí comentar um pouco de taxa de juros, falar um pouco do Copom, né?
O Rafa, ajuda a gente a entender a cabeça dos formuladores de política monetária. Eles elencaram vários argumentos ali, boa parte desses argumentos são copy-paste, né? Um copia e cola da decisão anterior. Tem alguns fatores novos. Eu queria que você explicasse para a gente quais são esses fatores, não os novos, mas todos, que compuseram essa decisão de manutenção, e quais especialmente foram as novidades introduzidas no comunicado do Copom de agora há pouco?
Bom, primeiramente vamos lá para a primeira parte da pergunta, que eu acho que é assim, poucas vezes, Greg, eu vi um consenso tão grande em torno de uma decisão, né? Eu acho que nenhuma casa de análise, nenhuma instituição financeira apostava que houvesse uma alta. Todo mundo acreditava que tivesse a manutenção e por um motivo muito simples, né? O cenário, o balanço de riscos desde a última reunião é o mesmo, não mudou quase nada. Poucas coisas, de fato, tiveram alterações, né? Quando a gente olha para cenário inflacionário, a gente olha, por exemplo, para a questão de commodities, se manteve mais ou menos o mesmo, né? Os candidatos continuam, nas eleições, continuam prometendo aí manter algumas medidas para o ano que vem. Então, no comunicado, o Banco Central ele fez questão de indicar isso na última reunião também e nessa de novo. Então, basicamente, o cenário que vem não mudou. Então, se o cenário não mudou, ninguém vai esperar que também haja alguma mudança de fato na decisão. Então, eu acho que a manutenção, acho que 100% do mercado basicamente apostava nessa manutenção. Basicamente, os riscos continuam basicamente os mesmos. Cenário internacional desacelerando o crescimento, né? Então, você tem ali que seriam os riscos baixistas, né? Porque o Banco Central ele coloca na balança os riscos. Você tem os riscos que podem aumentar a inflação, os riscos que podem baixar a inflação. E hoje em dia, os riscos para baixar essa inflação têm pesado um pouco mais. Isso fez com que o Banco Central pudesse manter, pela segunda reunião consecutiva, a taxa de juros em 13,75, tá? Eu acho que, no geral, quando a gente vai olhar então, o comunicado dessa reunião, é basicamente isso. As coisas se mantiveram, basicamente as mesmas. Então, se o cenário se manteve o mesmo, você não precisa fazer grandes alterações. Importante mencionar, o IPCA de 2023 tem caído já, né? Então, ele estava ali um pouco acima de 5%, já está em 4,94%, de acordo com o Boletim Focus, mas é sempre importante lembrar também, ele está acima do teto, do limite superior da meta de inflação. O Banco Central tem ali a meta dele para o ano que vem de 3,25, só que o teto, né, o limite superior é de 4,75, ainda está acima. Então, isso ajuda a explicar também um pouco por que o Banco Central ainda vai precisar manter, e ele destaca isso no comunicado, porque ele vai precisar manter aí por um período maior de tempo a taxa de juros nesse patamar. E aí, agora falando justamente sobre as mudanças, né, já pega o gancho dessa questão. O Banco Central, no último comunicado, o que ele destacou? Ele destacou que o horizonte relevante de tempo para ele é 2023 e, em menor medida, 2024. Nesse comunicado, ele já fala, não, 2023 e 2024. Ou seja, ele já começa a dar mais peso para 2024. Então, o que vai acontecer com a inflação, com as expectativas de inflação em 2024, já passam a ter mais peso na decisão dele. Então, ele está olhando com mais, não com outros olhos, mas ele está olhando com mais atenção para 2024, para ver se ela já começa a convergir para a inflação. Lembrando, né, no Boletim Focus, o IPCA de 2024 está acima do centro da meta, mas ele está ainda dentro dos limites. Mas ainda está em 3,5, sendo que o centro da meta é 3. Então, se você já tem daqui 2 anos uma inflação que já está fora do centro da meta, o Banco Central precisa correr um pouco atrás para fazer com que convirja essa inflação para o centro, que é de 3% em 2024. E aí, por isso que eu destaco que já tem essa diferença do último comunicado. 2024 já passa a ter mais relevância para o Banco Central na sua decisão de política monetária. Outro ponto...
Correr atrás... Ah, perdão. Imagina. Para complementar. O correr atrás do Banco Central, nesse caso, significa a possibilidade de subir a Selic mais um pouco ou manter a Selic nesse nível tão alto, né, de 13,75, por mais tempo?
Perfeito. Ótima pergunta, inclusive. Aí... Para mim, e para isso no geral também no mercado, é manter a Selic por mais tempo, né? Porque muitos podem estar falando assim, poxa, mas se a inflação está caindo agora, por que o Banco Central já não está podendo diminuir a taxa de juros? Porque em 2023, ainda a inflação acima do teto, né, do limite superior da meta que ele estabelece, e 2024 também está acima. Então, isso quer dizer, ele não vai precisar, porque não está muito acima ele está dentro ainda das bandas ali, né, que ele define, mas ainda está acima do centro da meta. Então, por isso que o Banco Central vai poder se dar, entre aspas, ao luxo de manter, mas por mais tempo. Talvez não, a gente ache difícil aí ele ter que aumentar muito mais, porque, enfim, ele já está sentindo os efeitos sobre a economia, né, da taxa de juros maior, e porque ele mesmo já tem sinalizado que a ideia agora é esperar, porque ele estava atrás da curva, né, de inflação. A inflação estava bem acima, agora ele que está bem acima da inflação. Então, ele vai poder se dar o luxo de aguardar os dados da economia, manter essa taxa de juros nesse patamar, para ver se a a desinflação, né, que seja a inflação caminhando, né, ou subindo a taxas menores, já vai proporcionar com que a inflação convija para a meta que ele estabelece.
Isso é muito importante para o investidor que está comprando ali renda variável, porque a gente viu nos últimos meses, com essa escalada da Selic, a renda fixa se tornando muito mais atrativa, né? E alguns setores, especialmente da Bolsa Brasileira, por exemplo, sofrem muito com juros mais altos, especialmente aqueles mais cíclicos, né? Afinal, quando os juros sobem, isso é sinal de que a economia logo adiante vai começar. Não tão logo adiante, né? Porque tem um delayzinho ali de uns 9 meses, né? 12 meses ali. Mas, por exemplo, a gente vê juros subindo, varejistas tendem a cair, né? Porque, enfim, a economia deve desacelerar mais adiante, afinal é para isso que o Banco Central sobe os juros mesmo, para fazer o freio de mão da economia ser puxado. Agora a questão é, beleza, se a gente está numa situação relativamente confortável, ou pelo menos bem mais confortável do que outros países em relação à inflação e também em relação à política monetária, né? Porque a Europa está... Enquanto lá nos Estados Unidos e na Europa os caras estão perguntando até onde os bancos centrais vão subir os juros, aqui no Brasil a gente meio que já tem essa resposta. Subiu até 13,75. A pergunta que os investidores querem saber é quando que a gente começar a baixar a taxa de juros e fazer, claro, com que a renda fixa perca a atratividade e com que essas empresas que estão muito atreladas à taxa de juros consigam destravar algum valor. Você tem alguma previsão, Rafa?
Perfeito. Acho que essa é a pergunta de US$1 milhão e vai ser daqui para frente, né? Como todo mundo já espera que haja uma manutenção da taxa de juros, a grande discussão é quando que vai começar a cair. Essa eu acho que vai ser a principal questão. Hoje, a gente acredita que quando houver uma normalização maior, por exemplo, do cenário internacional, e isso é esperado mais ali para o meio, né, para o final do primeiro semestre de 2023, quando houver uma convergência talvez maior ali da inflação de 2023 e 2024, então a gente acredita que seja mais para o final do primeiro semestre. Tá? Por quê? Por conta desse cenário que eu acabei de falar, que era basicamente... O Banco Central, ele mantendo essa taxa e percebendo como é que se comporta a desinflação para 2023 e 2024. Então, além disso, com o cenário doméstico que está ainda muito incerto, muito turbulento, né? Se a gente olhar Estados Unidos e Europa, a inflação ela continua ainda muito alta, muito resiliente. Nos Estados Unidos ela caiu um pouquíssimo, mas quando a gente pega o núcleo da inflação, que é aquela inflação mais de longo prazo, que tira os itens mais voláteis, ela continua muito alta. Então, acho que o Banco Central ele vai esperar uma certa normalização para ele ter certeza de que o ambiente para ele poder iniciar uma queda dos juros é mais tranquilo. Porque o problema do Banco Central é, se ele abaixa a taxa de juros e ele precisa depois aumentar de novo, ele perde credibilidade. E se ele perder credibilidade, ele vai ter que manter a taxa de juros no patamar mais alto por mais tempo. Isso aí tem efeitos mais nocivos para a economia. Então, acredito que o Banco Central ele vai tentar ser o mais conservador possível para justamente não incorrer num erro de baixar a taxa de juros e logo em seguida ele ter que aumentar, porque o cenário ainda é muito complexo. Né? A gente está saindo de uma pandemia, a gente tem ainda a guerra na Ucrânia ainda continua, então a gente tem um cenário externo ainda muito turbulento. Então acho que o Banco Central ele vai ter que esperar mais um pouco para ver se, né, esses riscos eles dão uma tranquilizada, basicamente, né, para ver se o cenário internacional fica mais complexo. Até porque para ano que vem, né, a gente pode ver desaceleração de várias economias ao mesmo tempo, né? Até recessão, né? No caso, China, União Europeia e Estados Unidos. Então, o Banco Central, acredito que ele vai sentar um pouco, ficar stand-by, olhando para ver se ele que momento que é o melhor ali para ele conseguir diminuir a taxa de juros. E a gente acredita que seja no final do primeiro semestre.
Rafa, vou te colocar em maus lençóis agora aqui, para dar uma pimentada no assunto. As últimas comunicados do Copom passaram a ser um pouco mais enfáticos com relação a risco fiscal. Né? Eu até me surpreendi no momento, quando o governo começou a furar teto ali, eu acho que, da minha interpretação, o Banco Central demorou para colocar isso como risco claro na comunicação. Eles perderam essa vergonha, né? Também porque o governo furou o teto 2 vezes seguidas. Teve lá a PEC dos precatórios, estabeleceu um subteto dos precatórios e mudou a regra de cálculo da inflação para o governo poder gastar mais ano eleitoral. Aí veio a PEC eleitoral, eleitoreira, kamikaze da salvação do Brasil, depende de qual lugar você está olhando ali. Eu vou chamar de PEC kamikaze, né? Que acho que foi a palavra que mais se espalhou, que também permitiu com que o governo gastasse um pouco mais agora em plena campanha eleitoral. Para o ano que vem, independente se for Lula ou Bolsonaro, a gente já sabe que tem uma bombinha fiscal cavada ali, né? Primeiro porque o Auxílio Brasil dificilmente vai voltar para o nível dos R$400. O Bolsonaro fala que não, o Lula fala que não. E a origem dessa grana ainda não está bem identificada em nenhum dos dois casos, né? Talvez menos no caso do Lula, que sequer diz de onde sairia essa grana. O Paulo Guedes ainda fala de tributação de lucros e dividendos para pagar e tal, mas os cálculos também não estão abertos. Enfim, a minha dúvida é, qual que é o tamanho da bomba fiscal, o tamanho do perigo fiscal brasileiro e as implicações disso para a taxa de juros? Porque se no ano que vem entra um governo perdulário e o nosso fiscal vai para as cucuias, ele já não anda muito bem das pernas, convenhamos, a gente pode fazer com que essa Selic não baixe no fim do primeiro semestre, no momento que ela baixe no fim do segundo semestre? Qual que é o tamanho do risco fiscal brasileiro e a implicação disso para a taxa de juros aqui na nossa economia?
Perfeito, Greg. Acho que essa também é uma questão que assombra até muito os dois governos e os economistas, né? Qual é o tamanho do problema fiscal que a gente vai começar em 2023? Dois economistas do IBRE, né, ligado à FGV, eles fizeram um cálculo, né, o Manuel Pires e o Braulio Borges, eles fizeram um cálculo que eles estimam que pode chegar, não quer dizer que vai ser, mas pode chegar até R$400 bilhões para o ano que vem. Se todos os problemas
desde precatórios... bilhões de reais?
Esse é o máximo que eles acreditam que poderia chegar ali, né, o risco total. Dificilmente acho que vai ser esses R$400 bilhões, porque aí entra precatórios, entra Auxílio Brasil, entra reajuste para servidores públicos, então tem várias questões que vão precisar ser conversadas e negociadas para o ano que vem. Então, dito isso, né, como a gente tem um cenário fiscal muito complexo, então a gente ano que vem não vai ter essa alta de arrecadação que a gente teve esse ano, a inflação mais alta proporciona uma arrecadação mais alta, então isso ajudou muito, né, o resultado fiscal desse ano. Ano que vem a gente não deve ter essa ajuda, né, da inflação em relação à arrecadação. A gente já entra ano que vem, então, com muito possivelmente os dois candidatos mantendo o Auxílio Brasil em R$600. Acho difícil também eles quererem mudar a questão da desoneração dos combustíveis, né, essa questão dos cortes de impostos. Acho que deve manter também, porque se você solta isso ano que vem, a inflação vai lá para cima. Então, eles vão provavelmente pensar de alguma forma de como manter isso. Então, para o ano que vem, você já entra com uma arrecadação que talvez não seja tão boa que nem esse ano. Você entra com um aumento forte de gastos, seja por conta de Auxílio Brasil, seja por conta de precatórios, enfim. Então, a gente já tem um probleminha grave de início. Só que, assim, acho que pelo menos a notícia boa é primeiro ano de governo. Primeiro ano de governo, você tem mais legitimidade e mais força para trazer essas pautas e discutir isso durante o ano, pelo menos no primeiro semestre. Então, eu acho que essa vai ser a grande vantagem. O próximo governo ele já inicia sabendo que esse é o problema e vai ter que discutir. Então, a gente vai ter que rever desde a regra fiscal, que é o teto de gastos, porque ele já perdeu credibilidade, já ninguém acredita que ele, de fato, é uma regra fiscal que traga, né, ali a organização das contas públicas, porque quando você quer, você consegue dar um jeitinho de burlar. Então, muito provavelmente, você vai ter que rever essa regra fiscal. Acho que essa provavelmente vai ser a grande discussão, porque se não for essa grande discussão, aí a gente tem um problema, que aí entra no que você falou. Taxa de câmbio vai subir, a taxa de juros provavelmente não vai conseguir cair da mesma forma que poderia cair, e aí isso acaba podendo virar até uma bola de neve. Então, você vai ter que organizar a casa, vai ter que ver a questão das contas públicas, organizar melhor, criar uma nova regra, porque sem isso, né, a gente já entra ano que vem com vários problemas, várias bombas fiscais. Então, mas a vantagem, de novo, como eu falei, é primeiro ano de governo, então esse pode facilitar. O Congresso ganha muito protagonismo nos últimos anos. O Congresso também sabe que é o problema fiscal, é o principal problema para você conseguir endereçar os outros, né? Para você conseguir, enfim, crescer, para você conseguir fazer outras políticas econômicas para trazer uma maior expansão da atividade econômica. Então, acredito que não vai ter como fugir disso. Os dois presidentes, independente de quem ganhar, vão ter que discutir, porque se não discutir isso, o Brasil vai estar em maus lençóis, a gente vai ter que fazer puxadinho dali, puxadinho daqui, e a gente sabe que isso sempre acaba gerando mais problema do que solução. Né?
Fortes emoções nos aguardam, né? Rafael Pérez, economista da Suno Research. Rafa, obrigado pela sua presença aqui, portas abertas. A gente se vê domingo, hein, na nossa super live aqui de apuração.
Eu que agradeço. Boa noite a todos e até a próxima.
Valeu. Agora a gente vai dar uma olhada no que aconteceu no Ibovespa. O dia foi de perdas de novo, hein? Caramba, tá complicado o negócio. O Ibovespa caiu segunda-feira e não caiu pouco, 3%. Caiu ontem também e hoje afundou mais uma vez, 1,62% de queda. A situação tá braba, meu Deus. O Ibovespa terminou hoje nos 112.764 pontos. A moeda americana pegou o caminho contrário e continuou a subir. O dia continua a ser de... O dia foi de tendência de queda com o mercado, de novo, incorporando as expectativas de uma eventual vitória de Lula no primeiro turno. Então, não é nem expectativa, é temor, né? Acho que o termo mais certo é esse, com impactos sempre sendo sentidos nas empresas ali, especialmente Petrobras e Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada como ficaram hoje as ações da Petrobras? Vou botar na tela aqui para a gente conseguir enxergar com mais cuidado. Olha aqui, ó. Petrobras, papéis preferenciais, queda de 2,45% hoje, R$ 32,71, hein? Olha só o que aconteceu nos últimos pregões. Eu vou colocar a perspectiva de um mês para quem está junto com a gente vendo aqui no YouTube. Para você que está ouvindo, fique em paz. Eu falo os números, tá? Foi subindo, 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 bateu ali na sexta-feira R$ 37,72. E aí começou a segunda-feira nesse valor e terminou nos R$ 34,25, depois R$ 33,20 e agora R$ 32,71. O mesmo movimento acontece com os papéis preferenciais da petroleira, que hoje recuaram 1,82%, R$ 36,22 no movimento do dia. Outro setor que acabou colaborando para que o Ibovespa tivesse perdas bem razoáveis no pregão de hoje, meu povo, foram os bancos, queda em bloco. No caso do Banco do Brasil, tem aquela tendência de sofrer com o risco de intervenção política caso Lula seja eleito neste domingo. E os bancos privados ficam olhando para esse cenário, mas hoje acabaram sendo influenciados pelos resultados divulgados no dia de ontem pelo Santander Brasil. Santander Brasil lucrou pouco? Olha, pouco e muito depende muito do seu ponto de vista. Lucrou 3,12 bilhões de reais, mas foi consideravelmente menos do que no mesmo período do ano passado. Na comparação com o terceiro trimestre de 2021, a queda do lucro do Santander Brasil foi de 28%. E quando a gente compara com o segundo trimestre de 2022, a queda foi de 23,5%. No acumulado de 2022, né, nos 9 meses conhecidos, o banco teve um lucro líquido de 11,211 bilhões de reais, uma retração de 10,1% na comparação com os primeiros 9 meses de 2022. O mercado olhou para esses números e tremeu, tá? Inclusive, a XP Investimentos soltou relatório sobre os resultados do Santander, disse que os números são, abre aspas, fracos e pressionados por margens. E não só isso, recomendou venda de ações do Santander. O preço-alvo está em R$ 32,00. Eles olharam para os números e não gostaram do que viram ali. Falaram do ROI do banco, falaram da rentabilidade do banco, mas destacaram como ponto positivo a inadimplência em níveis vistos como controlados, em 3%, e houve também um índice de cobertura estável e saudável nesse terceiro trimestre. Mas, ainda assim, frustração, né? O balanço ficou 15% abaixo das projeções da XP Investimentos para o setor. E aí a gente tem sempre esses impactos sendo vistos com mais clareza aqui, né? A gente vai até dar uma olhada daqui a pouco com mais detalhe no mapa dos ativos. O Santander puxou para baixo os grandes bancos, a gente vai ver com mais cuidado esses números. Mas olha, nem só de sofrimento, dor e ranger de dentes vive o Ibovespa. Pelo contrário, pelo menos para os acionistas de VEG, que viram o lucro da empresa saltar 42% no terceiro trimestre desse ano, chegou a R$ 1,150 bilhões, resultado assim, bom demais da VEG nesse período, tá? No trimestre anterior, a VEG tinha obtido um lucro de R$ 912 milhões, ou seja, em relação aos números do segundo trimestre desse ano, houve um crescimento de 27%. O EBITDA da empresa atingiu uma alta de 37%, chegou a R$ 1,56 bilhão. Então, não é pouca coisa, R$ 1,150 milhões. A VEG surpreendeu, veio acima do que o mercado estava esperando, tá? E eles destacaram que a atividade industrial ficou positiva no período, superou a expectativa do início do ano, que produtos de ciclo curto, como motores elétricos, redutores e equipamentos seriados de automação, mantiveram boa demanda, com destaque nos segmentos de agroindústria e mineração. O mercado gostou, né? Por exemplo, os números da WEG foram divulgados, o pessoal do Citi bateu o olho e falou, olha, é bom, hein? Recomendaram compra, inclusive, com papéis da WEG com preço-alvo de R$ 44,00. Vamos ver o que aconteceu com os papéis da WEG no final do dia? Uma alta de só 8,36%, WEG lá nas alturas, R$ 37,98. Em 2022, no entanto, os papéis estão no negativo, mas praticamente no 0 a 0, 3,11%. No pregão de hoje, essa alta foi bem importante, uma escalada, né, em relação ao que estava acontecendo. Olha só, né, os papéis da WEG estavam ali nos R$ 35,32 no fechamento de ontem, imediatamente, assim que o pregão abriu hoje, os papéis foram lá para cima. A WEG foi com certeza o destaque de alta do dia. Você tem ações de WEG? Você acredita no case? Tem muita gente que fala que WEG está caro, né? Que já deu o que tinha que dar, que é uma empresa boa, que o balanço está bom e tal, mas que não tem muito espaço para crescimento. Hoje muita gente duvidou dessa leitura. Quero saber as opiniões de vocês, deixem aqui nos comentários também. E agora sim, a gente dá uma olhada na fotografia do Ibovespa, olhando para o que rolou nos principais setores, tá? Vou até atualizar a página aqui, ó. Pera, pronto, vai ficar bonitinho, bonitinho. Olha só que sangria desatada, hein, gente? O que está rolando, inclusive, desde segunda-feira. No setor bancário, Santander foi lá para baixo, quase 5% de queda, puxou todo mundo, não se salvou ninguém. Olhando para as estatais, de novo o sofrimento. A gente vê Banco do Brasil caindo mais 3% hoje e os papéis da Petrobras, como a gente falou agora há pouco, também indo para baixo. No setor de energia elétrica, ninguém se salvou. No setor de comércio e distribuição, ninguém se salvou. Ninguém se salvou no setor de varejo também, serviços médicos hospitalares, transporte, alimentos processados, previdência, construção, teve uma, olha só, a MRV deu uma melhoradinha aqui, quando eu vi a última vez, estava todo mundo caindo, exploração de imóveis, impressionante, tá? Entre os grandes papéis, a gente teve o destaque da Vale hoje, que conseguiu subir, mas essa alta não foi generalizada no setor de siderurgia e mineração. Teve alta discreta de Gerdau, alta um pouco mais forte de CSN, mas Gerdau, Metalurgias e Minas foram para baixo. O mapa dos ativos ainda mostra uma situação bastante conturbada para a Bolsa brasileira. Gente, não tem jeito. Enquanto essas eleições não acontecerem, a gente vai ver volatilidade, investidor mais acautelado mesmo, né? Fica difícil assumir posição em meio a esse cenário. Vou trazer outros destaques para vocês agora do mundo corporativo, começando pelas empresas que divulgaram os seus números ontem, tá? Indústrias Home, o lucro caiu 24% no terceiro trimestre de 2022, a Home, que é da região ali de Piracicaba, né? Então, fico triste com o Piracicabano disso acontecer, mas ainda assim lucro, tá? R$ 64,9 milhões de reais no terceiro trimestre, uma queda de 24%, como eu disse, 24% quando compara com o terceiro trimestre do ano passado, mas uma alta de 96,7% quando a gente vê o que aconteceu no segundo trimestre desse ano. Vamos ver como ficaram as ações. Queda, hein? Mercado gostou, não. Torceu o nariz, 3,47% de queda, R$ 15,28. Mercado também reagiu hoje aos números da Neo Energia, que apresentou uma alta de 17% no lucro no terceiro trimestre de 2022. A matéria está aqui no nosso site para vocês conferirem, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Achei que tinha errado o endereço, mas é isso mesmo, tá? 1,4 bilhão de reais de lucro a Neo Energia reportou nesse terceiro tri. No mesmo período do ano passado, o lucro tinha sido de 1,2 bilhão de reais. Os detalhes do balanço da Neo Energia você encontra no nosso site. As ações da empresa hoje avançaram 1,62%, a mesma variação que o Ibovespa teve para baixo, a Neo Energia teve para cima, R$ 16,27. Mais destaques aqui, ó, a Vivo também reportou os seus números no terceiro trimestre, e a empresa viu o seu número, o seu lucro líquido subir 9,3%, chegou a 1,4 bilhão de reais, não é pouca coisa. As ações da Telefônica Brasil avançaram hoje para R$ 39,91, depois de uma alta mais discreta ali de 0,78%. A gente ainda tem que acompanhar, meu povo, os movimentos das empresas que foram reportando os seus resultados hoje, logo depois do fechamento. Lá na gringa, por exemplo, teve Ford. Aqui no Brasil tem outras empresas bastante importantes, mas isso vai fazer diferença mesmo no pregão de amanhã. A gente vai prestar atenção amanhã, e tem empresas como, por exemplo, Klabin ali, né? Que teve um lucro líquido 69% maior nesse terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Lucrou mais de 2 bilhões de reais a Klabin, hein? Mais de 2 bilhões não é pouca coisa, não. Deixa eu dar uma olhada nos comentários, pessoal. Tem mais aqui. O Júlio Ver tá perguntando do meu sotaque piracicabano. Cara, sabe o que eu nunca tive? Minha mãe achava feio. Minha mãe deve estar assistindo agora. Vou botar com panela mesmo. Ela achava feio o sotaque. E aí eu cresci sofrendo bullying. Porque em Piracicaba você sofre bullying se você falar porta. Falou porta, a galera fala, ah, olha como ele fala, porta, eles dão risada de você. Sofri esses bullying em Piracicaba crescendo lá, viu? Gente, falamos dos destaques do mundo corporativo, falamos do que aconteceu com o Ibovespa, caindo hoje 1,62%. Não posso esquecer de dar para vocês os números do dólar, tá? A moeda americana hoje avançou 1,22%. O dia foi de aversão a riscos lá no exterior, com o mercado digerindo os balanços das grandes empresas de tecnologia que nós falamos ontem aqui, inclusive, né? Alphabet, Microsoft com destaque. As ações foram para baixo, puxaram para baixo os principais índices também. Lá nos Estados Unidos, o dólar teve um pouco mais de força. Aqui, o risco fiscal associado ao cenário político também acaba fazendo com que a demanda por dólar aumente. A moeda americana terminou hoje em alta de 1,22%. Eu te dou uma doleta, você me devolve R$5,38. 5,3817. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones praticamente não saiu do lugar, fechou em 0,01% de queda. Já o S&P 500 afundou um pouco mais, 0,74%, e o Nasdaq, então, olhando para as empresas de tecnologia, 2,04% de tombo. A gente está falando tanto de como o mercado está temendo a política, hoje eu destaco para vocês as falas do ministro Paulo Guedes. Sobre as eleições presidenciais, não é pouca coisa, não. O Guedes estava falante hoje, rapaz. Sabe quando o Guedes acorda naqueles dias? Ele acordou. Ele criticou, inclusive, economistas que declararam apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque ontem, a gente falou sobre isso na live, mas eu vou refrescar a tua memória. Ontem, o Henrique Meirelles, que foi presidente da Fazenda no governo Lula, que foi presidente do Banco Central no governo Lula e ministro da Fazenda no governo FHC, deu uma entrevista lá num evento da Kiné Investimentos, que pertence ao Itaú, e falou que talvez seja o caso, né? Aliás, talvez seja o caso não, que é o caso, na opinião dele, de dar um waiver no teto de gastos. É papo de economista para licença para gastar. Basicamente, o Meirelles está falando, olha, os gastos sociais, que é exatamente o que a gente está falando com o Rafa, os gastos sociais não cabem nesse orçamento, a gente vai ter que manter o Auxílio Brasil em R$600, tem outros gastos também, a regra do teto não vai funcionar, talvez seja o caso de uma licença para gastar em 2023 e depois achar uma reformulação da regra fiscal. Isso é particularmente grave, tá? Quando a gente fala do Meirelles, porque ele é ninguém mais, ninguém menos do que o pai do teto de gastos. Ele defendeu o teto de gastos ao longo de todos esses anos, mesmo com todas as críticas e pressões políticas. Agora que ele está sendo cotado, inclusive, para a vaga de ministro da Fazenda, ministro da Economia, de um eventual governo Lula, ele está falando em furar o teto de gastos que ele mesmo concebeu. E não só tem a manutenção do Auxílio Brasil em R$600 prometida pelo Lula, mas o PT também promete um auxílio maior para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que tem filhos de até 6 anos. Seriam R$150 a mais para cada família, para cada filho, na verdade. Então, se a família ali tem 2 filhos, são R$300 a mais, fora o benefício de R$600. Da onde vai sair essa grana? Quanto que vai custar essa história? Não me perguntem, porque afinal o Lula nem disse, inclusive, quem seria o ministro da Economia dele, né? É por isso que o mercado presta tanta atenção no Meirelles, porque ele está na bolsa de apostas ali, cotado para voltar a ocupar o cargo que ele ocupou lá no governo do Michel Temer. O Paulo Guedes não deixou passar desapercebida essa aparente contradição do ex-ministro Meirelles. Ele disse, inclusive, que o teto foi mal construído. Olha essas aspas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Abre aspas. É até engraçado. Eu tô vendo hoje o cara que fez o teto que foi tão mal construído que o cara tá chegando agora e dizendo que vai furar o teto. Passou 3 anos xingando a gente, que a gente estava furando o teto. Aí acabou de declarar que vai ter que furar o teto. Que coisa, hein, fura-teto? Bem-vindo, fura-teto. Fecha aspas. Disse Paulo Guedes, que hoje, on fire, virou a sua tiraria também para Pércio Arida, que é um antigo desafeto. O Pércio Arida, que por sua vez é o pai do Plano Real ali, né? O Guedes disse que o Arida atira 10 e acerta uma, e que a única que ele acertou enquanto economista foi o Plano Real. Tá bom ou tá pouco? Nossa situação tá bem, bem tranquilinha, né, gente? Bem tranquilinha. É, vamos ver como que isso vai continuar se desempenhando ao longo, desenrolando ao longo dos próximos pregões, dos próximos dias, inclusive, tá? Trago para vocês mais uma notícia de pesquisa eleitoral que foi divulgada hoje, pesquisa da Quest, encomendada pela Genial Investimentos, mostra um cenário de estabilidade também, com o Lula com 48% das intenções de voto e Bolsonaro com 42% aqui. Nessa pesquisa, o Lula foi um pouquinho para cima, né, um ponto para cima, passou de 47% para 48%. Bolsonaro manteve os 42% da pesquisa anterior. Estão indecisos, segundo a Quest, 5% votarão branco, nulo ou nem irão votar, outros 5%. A pesquisa também aferiu a rejeição deles, né? A rejeição de Bolsonaro agora está em 49%, subiu 3 pontos percentuais. A de Lula está em 43%, manutenção em relação à pesquisa anterior. Quando a gente olha para votos válidos, a Quest fala que Lula tem 53% das intenções de voto, Bolsonaro 47%, diferença de 6 pontos percentuais. Portanto, a economia vai continuar, claro, reagindo a essas pesquisas. Lembrando, estamos aqui na quarta-feira, aí amanhã, ó, quinta, sexta, daí sexta-noite o mercado vai olhar de lupa o debate da Globo, que é a última oportunidade para os eleitores verem as propostas e o debate, os contrastes ali entre os dois candidatos, né? Vai ser no horário nobre da Globo, então é esperado uma audiência bastante grande, talvez seja o ponto definidor e final dessas eleições. Domingo tem a própria eleição e domingo, 18 horas, tem a nossa live aqui no Suno Notícias para você ficar por dentro de tudo, com a gente repercutindo esses resultados e mostrando a apuração em tempo real para vocês. Eu e Beatriz Boiadian na bancada ali, dando os números para vocês e trazendo os economistas, os cientistas políticos, os analistas, os gestores, para olhar para esses números e entender o que vai ser do Brasil nos próximos 4 anos, seja reeleito presidente Jair Bolsonaro ou seja eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela terceira vez. Esse cenário não tá pouca coisa, não, tá? Outros destaques ainda que eu queria trazer para vocês, gente, do mundo corporativo, esses bem breves. Ambev, o CAD cortou as asinhas da Ambev, na verdade cortou alguns acordos de exclusividade da Ambev no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, hein? Você que é acionista de Ambev, fique esperto com isso, que pode ter impacto nas ações. Hoje, no caso, não rolou, 1,27% de alta. Outro destaque do mundo corporativo vai para a Oi, que anunciou hoje 2 novos diretores de operações e tecnologia da informação. A Oi está se mudando ali, né, tá fazendo algumas modificações internas para centrar na conectividade fibra ótica e nos serviços digitais. A Oi tenta renascer ali como uma empresa focada em serviços digitais e serviços de fibra ótica, né? Prestaremos atenção. E olha, para encerrar, meu povo, trago para vocês essa notícia aqui. Olha só como é importante a gente ficar bem informado e não cair no gogó de gente que está no YouTube aos montes, prometendo mundos e fundos e ganhos rápidos, com base na pouca informação dos outros. Por isso que tem pouca informação, tem que colar com a gente no Suno Notícias. Olha essa matéria aqui da Juliana Schincariol, do Valor Econômico. Comissão de Valores Mobiliários proíbe day trader que causou prejuízos de 3,6 milhões de reais de atuar no mercado por 69 meses. Olha só, ele foi condenado, o Vinícius Ibrahim, por ter exercido a atividade de administrador de carteiras sem o devido registro. Segundo as investigações, ele vendia o fundo Vinícius Ibrahim, assegurando em contratos retornos de pelo menos 2% ao mês. Ele ficou famoso depois de perder dinheiro em um pregão da B3 ao vivo, sendo acompanhado pelos seus seguidores. Segundo a Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais, que é a área técnica responsável pela acusação, que funciona ali dentro da CVM, a planilha de controle revelou que aproximadamente 338 clientes realizaram aportes no valor de 4,2 milhões de reais. Mesmo após a realização de resgates, mais cerca de 277 pessoas sofreram perdas, que somadas dão cerca de 3,6 milhões de reais. Segundo a CVM, o Ibrahim manteve os seus clientes em engano sobre os resultados que ele obtia nas suas operações de day trade. Entre 2017 e 2019, ele acumulou um prejuízo de R$ 850 mil em operações no mercado, tá? A área técnica, inclusive, ressaltou que o investidor permaneceu captando recursos pelos mesmos meios e ainda passou a operar na conta da sua namorada. Olha só, botou a mina no rolê, incrementando ainda mais os prejuízos causados aos seus clientes. Agora, o Vinícius Ibrahim está proibido de atuar no mercado pelos próximos 69 meses. Beleza, meu povo? Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal e de já ficar ligadinhos no domingo na nossa super live de apuração das 18 horas. Eu tô aguardando por você desde já. Amanhã também promete. Não se esqueça, 9 horas da manhã tem Beatriz Boiadian abrindo os serviços aqui com a nossa Morning Call. Obrigado, gente, pela audiência. Grande beijo, grande abraço, muito dinheiro no bolso e vambora, que a quinta-feira tá chegando.